Esse é o IBRADIMcast. Direito Imobiliário em Debate.
Olá, sejam bem-vindos ao IBRADIMcast, o podcast do IBRADIM. Eu sou Ricardo Campelo, um dos apresentadores do programa. E se você ainda não conhece o IBRADIM, nós somos o Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário. Já passamos da marca de 2 mil associados por mais de 25 estados da federação. E temos 20 comissões temáticas das diversas disciplinas que compõem o direito imobiliário, inclusive a comissão de locações, tema esse que será o assunto hoje do nosso episódio. Acesse ibradim.org.br para conferir mais. Hoje eu tenho a honra de receber aqui como convidado o Jax Buchatsky, ele que é membro da Comissão de Direito Urbanístico da OAB São Paulo, membro do Conselho Jurídico do Secov São Paulo e presidente da Comissão IBRADIM de Locação e Compartilhamento de Espaços. Jax, como é que vai? Tudo bem contigo?
Puxa, muito feliz de estar aqui do seu lado, muito feliz de estar conversando com nossos amigos todos do IBRADIM, essas 2 mil pessoas que têm, eu tenho certeza que têm emocionado todos os fundadores. E participando lá da nossa comissão de locação, eu também acho bárbaro falar com tanta gente, mais do que falar, ouvir de tanta gente.
A pandemia do Covid-19, que vivemos desde março de 2020, trouxe uma série de preocupações e até inovações legislativas. O aspecto social traz um apelo muito grande e, com base nisso, foi proposto um projeto de lei para proibir os despejos durante a pandemia. Nesse episódio, nós vamos tentar explicar os principais pontos dessa lei e em que casos ela se aplica e se a justificativa dela é válida, se ela é uma lei que tem oportunidade, tem necessidade, se ela atende, né, esses quesitos. Então, para isso que nós temos hoje aqui, né, o meu amigo Jax Buchatsky vai tentar dar uma luz aqui para nós. Jax, vamos falar um pouquinho sobre a lei então, né, a lei 14, número 14.216 de 2021. Recentemente agora, né, que ela foi com a derrubada do veto presidencial pelo Congresso, é que ela passou a ter vigor. Vamos começar situando, né, o pessoal tá falando muito, assim, despejo está proibido. Então, vamos começar situando, é só o despejo que está proibido, que tipo de contrato, que tipo de imóvel, consegue dar uma situada geral pra gente aqui, pra gente poder começar?
Você sabe que, ao contrário de tudo que eu aprendi até aqui, que a lei tem que ser una, tem que ser direta, tratar de um assunto só para não dar confusão, tem que ser clara, aquelas coisas que o Napoleão já dizia, né? As coisas vêm se confundindo ao longo da nossa vida legislativa. Então, essa lei, por exemplo, de fato suspende a concessão de liminares em despejo, de fato suspende os despejos em algumas condições, mas também isenta de multa na rescisão do contrato de locação, dá o direito, olha só que coisa, ela dá o direito ao inquilino de pedir a rescisão do contrato, como se ele já não tivesse isso. E, por fim, ela elege, ela diz que as correspondências eletrônicas têm valor de contrato, como se isso já não fosse natural no nosso sistema. Mas, então a gente aprende o que a gente já sabia, desaprende o que já sabia também, né? Eu, obviamente, até por essa introdução já deu para sentir que eu não sou, assim, um fã dessa lei, né? Posso te contar um pouquinho de história, não?
Por favor, vamos lá.
Você sabe que teve, logo que surgiu o projeto foi muito bem-vindo. Eu acho que toda a movimentação de qualquer legislador em prol da sociedade, a gente tem que aplaudir de pé. Essa é a verdade. O que aconteceu aí é que a ideia me pareceu muito bacana. Vamos nos preocupar com os setores da sociedade que precisam de preocupação. O que erraram, na minha modestíssima opinião, foi o alvo. Não precisava de nada disso. Esse que é o ponto. Não preciso dizer isso. Todos nós sabemos disso, vendo as estatísticas, inclusive. Eu não preciso dizer isso. Mas foi bem discutido. Teve uma audiência pública lá no Senado Federal. Eu tive a honra de ser um dos 10 chamados, sob a presidência do senador Carlos Fávaro. A coisa foi muito bem conduzida em termos técnicos, de ouvir a sociedade, ouvir representantes da sociedade, etc. É que, no fim, acabou nada sendo acolhido. Isso também é verdade. Eu acho que a ideia foi boa, a execução foi esquisita. Você quer saber do que eu gostei da lei? Ela embute, de certa forma, se você quiser ser ou irônico ou crédulo, um certo programa de governo no artigo 3º, quando ela fala da garantia de habitação sem nova ameaça de remoção, manutenção do acesso a serviços básicos de comunicação de energia elétrica, água potável, saneamento, coleta de lixo, proteção contra intempéries climáticas ou outras ameaças nossa saúde e a vida. Ela garante também, ela quer que aconteça, o acesso aos meios habituais de subsistência, inclusive acesso à terra, frutos, infraestrutura, fontes de renda e trabalho e, por fim, privacidade, segurança e proteção contra a violência à pessoa e ao dano ao seu patrimônio. Ela embute isso quando ela fala quando é que vai haver essa preocupação. Curiosamente, quando eu vi esse texto, eu estava trabalhando num caso de um condomínio maravilhosamente milionário aqui no litoral norte de São Paulo, casas da ordem de 8, 9 milhões de reais cada uma, que tinha justamente caído um muro e estava sujeito às intempéries climáticas, ninguém podia usar aquilo lá, foi invadido mesmo por algumas pessoas, alguns bandidos acabaram invadindo aquilo tudo, enfim, casas milionárias que não tinham essas características preconizadas aqui pela nossa lei. Então, eu acho que isso exemplifica bem aquelas leis, querer, todo mundo quer, quem não quer o bem de todos? Todo mundo quer. Agora, ficar embutindo essas coisas em legislação só atrapalha, e veja, aqueles nossos condôminos no litoral norte não tem isso, como muita gente não tem também. É como se dizer, acabassem as favelas brasileiras numa penada de uma lei que mexe com suspensão de liminar e locação. Absurdo.
É mais uma medida que acaba interferindo na vontade das partes, né, naquilo que foi pactuado, isso que acaba preocupando um pouco, né? Essa lei ela acabou tendo uma aplicabilidade mais restrita, né, Jacques? Ela, na versão final aprovada, ela tem uma limitação ali no artigo 4º, parágrafo único, né, que são contratos de até R$600 para imóveis residenciais e R$1.200 de imóvel não residencial, né?
É, e olha só que coisa curiosa, o aluguel médio no Brasil é de R$700. Não é 600, é 700. E quem é que me diz isso? IBGE. Então, a pesquisa de habitações, etc, isso é tudo oficial, não tem, tá tudo na internet. Eu não sei de quem falo, falo de fato de algumas casas, etc, mas também tem algumas situações muito curiosas nesse mesmo artigo 4º. Vamos falar daqui a pouquinho das liminares, né? Mas R$600 em caso de locação de imóvel, tudo bem, mas depois também tem que haver a prova, tem que haver uma série de situações que não são fáceis.
Por a exemplo, prova de que houve alteração na situação econômico-financeira, né?
Pois é, como é que eu provo isso?
Difícil,
como é que,
né,
eu provo? Como é que eu provo? Pior, como é que um cidadão que se presume pouco aquinhoado pela fortuna, né, se ele estiver pagando, digamos, um aluguel de R$500 mensais, que acesso que ele tem para as provas de que a situação econômico-financeira dele foi alterada devido à pandemia, a ponto, não basta empobrecer, a ponto de não ter capacidade de pagar o aluguel. Então, é uma prova teoricamente possível, na prática eu vejo impossibilidade. Esse mesmo cidadão pagando aluguel estaria usando a defensoria pública para provar tudo isso. Que defensoria pública que tem meios para acolher toda essa demanda? Não existe. Você tocou na liberdade, é um ponto que esse aí me machuca profundamente, que são as tais liminares que foram proibidas, né? Então, primeiro de tudo, eu acho muito curioso falar, não quero injustiça, mas cuidado, essas liminares à locação, elas têm um pressuposto, que é o depósito de 3 aluguéis pelo locador. Então, se a coisa estiver errada, o locatário vai ser indenizado minimamente com 3 aluguéis. Então, é dos poucos locais na legislação que tem uma caução assim tão direta e tão como pressuposto da atuação jurisdicional. Então, vamos lá. O que eu não gostei foi que passaram as liminares, ou suspenderam as liminares, melhor dizendo, exatamente aquelas do olho no olho, que a gente chama de, poxa, olho no olho deixou de valer, contrato deixou de valer. Quais são? A do inciso 1, que fala do descumprimento de mútuo acordo para desocupação de uma locação que já acabou. Ora, já tinha uma locação, as pessoas sentaram, olho no olho, combinaram um novo prazo mínimo de 6 meses, e isso aí, uma liminar pelo descumprimento desse segundo combinado, já não valeria. O outro, o do 8º, término da locação não residencial. Também, locador e locatário combinaram um prazo, elegeram um prazo, esse prazo tem consequências diretas ou na nova locação, ou na saída do locatário, ou até no remanescer da garantia locatícia que porventura tenha sido colocada, e, de repente, um não residencial está suspensa uma liminar trazida pela lei. É curioso dizer que essa mesma lei que trouxe isso é uma lei que lá atrás, há 10, 12 anos atrás, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Justiça e Constituição lá no Senado Federal. Então, é tido como algo correto. Aliás, uma curiosidade, eu lembro que eu trabalhei nisso e, por São Paulo, nós advogados, assim, interessados no assunto, nós fomos falar com senadores. A gente tinha um senador que hoje estaria no espectro, imagino que de direita, que era o senador Romeu Tuma, e outro, exatamente inverso, que era o senador Eduardo Suplicy. Os dois aprovaram. Então, não deve estar errado, né? Não está errado.
Os dois lados, né?
É, acho que não está errado. Um
país polarizado, você consegue ter os dois lados
concordando. Só se deu a volta lá do outro lado, né? Do mundo, né? E uma que me machucou profundamente foi suspender a liminar quando houvesse falta de pagamento do aluguel num contrato sem garantia. Olha, Campelo, eu acho que se a gente teve um avanço na legislação, foi essa liminar em contrato celebrado sem garantia. Isso aí significa uma coisa maravilhosa, porque todo aquele arcabouço de só alugo com garantia foi destruído quando veio essa lei. Ou seja, foi lembrado que muito pouca gente deixa de pagar aluguel. Aqui em São Paulo, por exemplo, só a capital, a gente deve ter umas 800 mil locações, mais ou menos. E nós temos coisa de 1.000, 1.500 ações de despejo por mês só. Não é muito. Uhum. Não é muito, são 15, 18 mil por ano. É pouco, perto do global, né? Se você pegar no Rio de Janeiro, também os números são muito pequenininhos. Ora, quando eu vedo essa liminar, eu digo, locador, exija a garantia. Quando eu digo exija a garantia, eu digo para o locatário. Locatário, você só vai alugar quando você puder arrumar um fiador, quando você puder pagar um seguro fiança, quando você puder fazer um título de capitalização, quando você puder arrumar uma caução qualquer. Olha como a gente onera o mercado, onera exatamente a grande multidão que paga. Foi isso que eu não gostei.
Prejudica o locatário, né? Acaba na última ponta.
Mas é a grande multidão pagante. A grande multidão é adimplente, não é inadimplente, não. Isso que é curioso.
O que chama atenção também, né, Jacques, assim, essa lei, quando eu vi aqui a justificativa, né, como ela é uma lei que acabou, né, sendo proposta ainda em 2020, o cenário da pandemia era outro, mas a justificativa aqui falava em necessidade de isolamento social, né, como se o cumprimento de uma medida liminar de despejo fosse gerar algum tipo de exposição das pessoas ali envolvidas, mas isso, a gente está na contramão, né, a gente está no momento agora de reabertura do país, a vacinação cada vez mais, né, cobrindo aí a maior parte da população, então parece que realmente assim, o que se buscou aqui é fazer, entre aspas, aqui uma benesse social para os supostamente, né, os pessoal que foi prejudicado pela pandemia, né? Mas isso sem muito critério, parece.
É, eu concordo com você e só ditaria uma coisinha, uma benesse social no papel, porque na verdade não vai, não pode acontecer nada. A lei veio no dia 7 de outubro de 21. Nós estamos na beira da liberação total, não é?
Exatamente.
Então, depois ela vem exigindo essas provas todas. Não sei como fazer. É mesmo a gente que advoga bastante pro bono, a gente, sinceramente, tomara que ninguém me peça para construir essas provas todas e apresentar essas provas todas para alguém, porque é complicadíssimo. São provas negativas, quase, né? Eu acho que ignorou a realidade. Sabe que tem um ponto muito curioso também? Além desse rasgar contratos, rasgar combinados, essa ignorância da realidade que me chocou também. A quantidade de ações a gente até já mencionou, São Paulo, Rio, Brasil todo, diante, proporcionalmente, das locações, o número não é tanto. Segundo, a verdade é que, e olha, pode perguntar para o advogado, você sabe, como advogado, você pode perguntar para qualquer colega nosso. Quem estava atuando durante o rigor da pandemia só fez acordo. A maioria fez acordo. É grande, pequeno, médio, comercial, não comercial. Não é que as pessoas são boazinhas, as pessoas são muito inteligentes.
Claro.
Ninguém fica brigando à toa. Essa que é o... Escapou. Os valores que eu até mencionei, me fala de 600 quando o aluguel médio é 700. Eu não sei de quem está falando. Aluguel, não é. Você sabe que se você ler com rigor o texto do parágrafo 2º do artigo 5º, que é muito interessante também. Olha só, deixa eu achar. Não se aplica esses favores todos quando o imóvel objeto da locação for o único de propriedade do locador, excluído ou utilizado para sua residência, tudo bem? Desde que os aluguéis consistam na totalidade da sua renda. Eu gostaria de me fixar um pouquinho só aí, para a gente falar um pouquinho de técnica legislativa. Primeiro, lei serve para regular as situações correntes na sociedade. Ninguém vai fazer aqui uma lei sobre loteamento, condomínio residencial na Lua ou em Marte. Não, na Terra, não é? Então vamos com calma, é para isso que serve a lei. Muito bem, imóvel único de propriedade do locador. Isso pode acontecer sim, muitos locadores têm. Porém, pouquíssimo, isso é pesquisa da USP tradicional, que já correu o Brasil todo, mas a USP pesquisou há muitos anos essa história. O aluguel raramente vai consistir a totalidade da renda do locador, ao contrário, ele consiste mais ou menos 50%. Os outros 50% é trabalho,
claro,
é aposentadoria, é alguma coisa assim. Para eu ter alguém que cuja totalidade da sua renda seja uma locação, ou eu estou falando de um cara muito, de uma coisinha alugada, ou eu estaria falando a rigor de um imenso proprietário que tem um prédio só, faturando milhares de reais naquela locação. Situação, ou eu estou beneficiando alguém que não precisa desse benefício, o rentista total, né? Ou eu estou falando de nada, não existe. Não existe esse da totalidade da sua renda vir do aluguel. O pessoal brincava muito das viuvinhas que eram locadoras. Eu falo isso com todo respeito. Minha própria mãe também era uma dessas viuvinhas que completava a renda com um aluguel. Então, com todo respeito que eu falo das viúvas, ou dos viúvos, né? É muito normal não ter um imóvel só, ter dois. Dois pequenos estúdios, duas pequenas kitnets. Pronto, tá fora da lei. É de onde eu digo? Essa lei parece que veio querer dizer alguma coisa só no papel, não na vida real.
Você citou bem, né, Jacques, a totalidade da renda, né? Muitas pessoas têm ali uma aposentadoria mínima e aí tem esse aluguel, que é justamente um complemento, mas é algo essencial, né? Apesar de não ser a totalidade, esse aluguel é essencial. E aí, ah, não, se você tem uma aposentadoria mínima aí, eu vou beneficiar, de novo, né, entre aspas, o locatário e você que se vire, né? Você que resolva o seu problema.
É, não tem grande sentido. Agora, você falou que são leis que vieram, né? Eu gostaria de citar, olha só, na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos aí o projeto 118, também suspendendo despejos, desocupações, etc., promovidas pelo município. Está em tramitação, não foi aprovado. No nível estadual de São Paulo, nós temos um projeto 146 da deputada Alessi Brandão. Deputada Alessi Brandão merece todos os elogios, é uma grande compositora tradicional no Brasil todo, né? Compositora de músicas. Também suspendendo os despejos, mandados de integração, etc. O governador vetou e está aguardando o trâmite, né, do julgamento desse veto lá na Casa Legislativa também. Então, emanaram ideias assim desse jeito que não vingaram na realidade. Não vingaram na realidade. Eu queria dizer também que todo o nosso sistema de locação veio sendo construído. Essa nossa lei é de 91. Teve pouquíssimas alterações nesses 30 anos. De 18 de outubro, comemoramos 30 anos da lei. Tudo isso veio pautado, veio centrado em respeito dos dois lados, um bom equilíbrio e, ao mesmo tempo, a possibilidade das negociações o tempo todo. Rever o aluguel, rever o contrato, aditar, trocar. Foram contempladas diversas situações assim, da vida, né? Sei lá, locatário que morre, locatário que nasce. Então está tudo bem contemplado e está funcionando. Esse que é o detalhe, está funcionando muito bem no país todo. As próprias ações judiciais que servem para fazer valer o eventual desrespeito a um direito, etc., funcionam melhor do que as outras ações dos outros setores da nossa vida brasileira. Então, você falar que um despejo de falta de pagamento, um descumprimento contratual, demora aí 7 meses, 8 meses, perto das outras ações, é um tempo bom. Se lembrar que teve liminar, que dá em 2, 3 meses, é um tempo muito bom para o nosso sistema de funcionamento do judiciário. O que eu não gostei foi que essa lei veio desacreditar em vários pontos tudo isso que vinha acontecendo. As negociações, as transações, os contratos que vinham prevendo todas essas coisas, todos esses itens, a liberdade de contratar. As pessoas tinham total liberdade de contratar, com garantia, sem garantia, por determinado prazo, por outro prazo, e aí a coisa vai. De repente, veio uma lei se imiscuir, principalmente esquecendo da realidade. E aí a gente se chateia bastante, né? Dá um certo desgosto, desesperança.
Dá um certo desânimo. Está caminhando já para acabar o nosso tempo, já que, e eu queria só para a gente não deixar de abordar, processualmente a gente também pode ter um certo tumulto, né? Então, você imagina que, né, aconteceu uma inadimplência, o locador entra com a ação de despejo pedindo a liminar, o juiz diz não posso conceder a liminar porque está aqui um período, né, de suspensão, aí vai para a defesa, depois você vai ter que voltar, né, depois que se encerrar esse período de suspensão, você tem que voltar para pedir uma liminar, ou processos que já estão andando vão ter que ficar paralisados para só depois poder apreciar a liminar?
É uma bagunça. A má notícia é que você tem razão. Bagunça os processos. Essa é uma má notícia, tá? De fato, e também entra no discernimento de cada juiz que vai entender se ele dá a liminar e suspende o cumprimento ou se ele não aprecia a liminar e posterga para apreciar depois. Uhum. Isso aí não está muito claro na lei como é que deveria ser feito. Cada juiz vai agir de uma certa forma. É interessante dizer que em algum ponto da lei ela veda até as negociações para desocupações. A negociação, quer dizer, não posso nem conversar com você, que é meu locador, eu sou locador, não está valendo. Né? A boa notícia é que um pouquinho antes desse nosso encontro, eu fui perguntar para 2 colegas que fazem despejo todo dia e perguntei aqui em São Paulo só, mas perguntei pontualmente, vocês tiveram alguma suspensão de despejo por conta da legislação ou mesmo por conta da legislação que estava vindo? E os dois falaram, não, ninguém alegou, não aconteceu, o que, bem ou mal, mostra que essa lei não veio regular coisa nenhuma no mundo da realidade. É quase que uma lei posta só na virtualidade, pelo que a gente está sentindo aqui.
Por um lado, que bom, né? Que na prática não estamos tendo os efeitos, né, negativos, mas por outro lado, que pena a gente ter que ter uma lei promulgada e que vai gerar um monte de preocupação, né, da parte nossa aqui, né, dos juristas, dos locadores, dos locatários, né? E realmente algo que parece que faltou um senso de oportunidade.
Faltou, você tem razão, perante o mundo jurídico, ficou, na minha opinião, ficou a perplexidade. Também ficou a certeza, e todos nós tivemos aula de direito comparado na faculdade, né? Ficou também a certeza que não usaram as experiências dos outros países. Podiam ter usado, não sei.
Pois é.
Não digo que os outros sejam melhores ou piores, mas experiência é experiência, a gente não joga fora, né? Depois, no mundo prático, não deve nada. Também no mundo prático não judicial, no mundo das imobiliárias, a gente de fato experimentou uma certa disposição a reconversar porque a notícia chegou mal dada, né? Falar, não tem mais despejo, não pague. Nada disso.
Né? Nunca. Esse é o pior dos efeitos, né?
Não está escrito isso na lei. Nunca esteve, inclusive. Mas está dito lá. Apenas finalizando, eu sei que parece pouco importante essa altura do campeonato, mas eu acho que é importante, sim. Aquela última menção, a validade dos contratos feitos por e-mail, etc., por via eletrônica. Minha opinião é muito simples. É, se é para mexer, mexe direito, né? Eu gosto do slogan da Mercedes-Benz, the best or nothing. Faz direito, não precisa de menção, assim, simplesmente mencionar que, olha, tá valendo, podia mencionar uma pancada de coisas que agora, como é que é, se esse aí tá valendo, os outros não foram mencionados, não vale, não sei. Então, eu acho que foi uma, puseram a mais umas letrinhas lá que não precisava ter posto não. É importante dizer o seguinte, tem que pagar aluguel, não liberou geral, tem que pagar aluguel Quem tiver um aluguel de até 600, sendo residencial, de até 1.200, não residencial, estiver nesse tempo, então, nesse período aqui, e provar, demonstrar que realmente saiu prejudicado, esse é que vai ser beneficiado com a suspensão do despejo, não é exoneração de pagamento, não.
E com esse importante recado final do Jax, a gente vai encerrando, vai ficando por aqui. Muito obrigado, Jax, por ter nos atendido aí, pelo seu tempo, compartilhar o seu conhecimento conosco. Esperamos encontrá-lo aí em uma próxima oportunidade.
Muito obrigado pelo convite. Espero sinceramente ter atendido. Espero que os ouvintes aproveitem um bocadinho do que a gente está conversando. E estou sempre, obviamente, à disposição. O projeto seu pessoal, o projeto de Bradim, só merece aplauso. Da minha parte, tenho certeza que de todo mundo. Forte abraço.
Valeu, Jax. Grande abraço.
Esse foi o IBRADIMcast. Nos siga no LinkedIn, Facebook e Instagram. E fique ligado nos nossos próximos episódios.
Este podcast foi editado pela Maremoto.